O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós hoje estamos a ver o segundo livro de Reis e vamos ver o capítulo 5 deste livro. E vamos ver aqui uma história extremamente interessante. É a história de um general do exército da Síria. Ele era um homem extremamente valoroso, um homem, um herói de guerra, podemos dizer assim, mas ele tinha um problema. Um problema sério na sua saúde. Ele era leproso. E nós vamos ver aqui que ele veio ter com o profeta Eliseu a fim de receber a cura para esse problema. E esta história aqui é muito interessante, pois ela representa aqui um capítulo extremamente vital como este profeta Eliseu. Ele manda este homem lavar-se no Rio Jordão e ele vai desprezar este conselho do profeta. Ele acha que realmente haveria talvez uma forma mais interessante para resolver o seu problema. Mas Deus não quer dividir a sua glória com ninguém, nem com métodos, nem com nada, nem com homens, nem com ninguém. E por isso Deus queria manifestar a sua glória de uma forma simples. Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Então vamos começar a ler o texto no verso 1, aqui do capítulo 5 deste livro de 2 Reis. Diz assim: O rei da Síria tinha uma grande admiração por Naamã, chefe do seu exército. Tinha conduzido as suas tropas a muitas e gloriosas vitórias. Por isso era considerado um grande herói e muito respeitado. No entanto, ele era leproso. Era realmente Naamã considerado um grande homem. Deus tinha usado mesmo estas pessoas que não são, enfim, cristãos para manifestar a sua própria glória. Nós temos textos na palavra de Deus que nos mostra que por vezes Deus usou o faraó, Deus usou o rei Nabucodonosor da Babilónia, Deus usou o rei Ciro e vemos que Deus usa mesmo pessoas que não eram tementes a Deus, não eram pessoas que estavam realmente convictas totalmente de quem Deus era, mas Deus usou essas pessoas. E ao longo da sua vida, eles tomaram consciência de quem Deus era e que queriam servir esse Deus criador de todas as coisas. E Naamã vai ser um desses exemplos também. Ele não conhecia quem era Deus, ele não conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Era um homem que tinha um percurso de vida, enfim, ligado à idolatria, mas Deus queria revelar-se a este homem. E por isso Deus vai utilizar esta situação, esta enfermidade, para o conduzir até Eliseu, para que nesse relacionamento com Eliseu ele pudesse perceber quem Deus era. Nós temos que ver que esta situação que Naamã vive aqui com a sua lepra era diferente da situação que Israel vivia. Em Israel, Deus já tinha dado orientações para que os leprosos tivessem um cuidado especial. Eles deveriam viver numa comunidade à parte para que a nação de Israel não fosse contaminada com estas doenças. No fundo, é mais ou menos a atitude que hoje em dia se tem em questões de saúde pública, quando há uma epidemia, uma situação de doença infecto-contagiosa, coloca-se aquelas pessoas de quarentena, coloca-se aquelas pessoas afastadas para que elas não contaminem toda uma sociedade. E Deus fazia isto com a nação de Israel. No entanto, na Síria a situação era diferente. Estes povos não tinham orientações de Deus, não tinham recebido a palavra de Deus de uma forma concreta e eles mantinham esta situação em convivência, o que era um risco tremendo para toda a sociedade. Mas Deus queria revelar ao coração deste homem, Naamã, algo superior à sua doença. A lepra era realmente uma doença terrível naquela altura, como ainda é hoje, em menor escala, mas continua a afetar muitas pessoas e isso é realmente terrível. Mas também a lepra é muitas vezes apresentada na Bíblia como um tipo de pecado. E podemos tirar lições dessa situação, mostrando e tendo equiparação para a vida espiritual. Não quero dizer com isto, no entanto, que as pessoas que vivem com essa doença são piores ou são melhores, não é isso. Mas a Bíblia mostra algumas parecenças entre esta doença e a doença que todos nós temos, que é o pecado. Ela realmente vai deformando o nosso caráter. O pecado deforma o nosso caráter. Ela realmente é uma doença que também se propaga com alguma facilidade. E o pecado, quando é cometido, se propaga com facilidade. Nós sabemos, aqueles que temos filhos, como as companhias dos nossos filhos os influenciam. E isso tem a ver com o bem e com o mal. Muitas vezes as companhias influenciam os nossos filhos para o mal. E é assim que o pecado também se transmite. É uma doença terrível, a do pecado. Ainda que é necessário um remédio único, que é o sangue de Cristo, para nos purificar. É o único remédio que nós temos para curar a doença do pecado. Mas continuando então aqui na história do livro de Reis, capítulo 5, diz assim o verso 2. As tropas da Síria tinham invadido certa vez a terra de Israel e entre os cativos que levaram encontrava-se uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Aqui esta menina, mais uma pessoa temente a Deus, um dos anónimos tementes a Deus. Esta menina é uma menina judia e ela realmente conhece quem Deus é. E está ali numa situação pouco agradável. Ela foi levada como escrava pelos sírios quando eles invadiram a terra de Israel. E ela está ali ao serviço da mulher de Naamã. Esta menina eu creio que é tão importante como talvez outras personagens que nós conhecemos bem nas Escrituras, como Esther, Débora, Ruth e outras grandes mulheres de Deus. É verdade que o nome dela não aparece aqui. No entanto, ela tem um papel fundamental para levar este homem, Naamã, este general, a ter um encontro realmente profundo com Deus. E vejamos assim como é que Deus usa esta jovem menina para falar ao coração deste homem. E diz assim, um dia a menina disse à sua senhora, bem gostaria que o meu senhor fosse ver o profeta na Samaria. Havia de curá-lo dessa lepra. Aqui esta menina fala acerca de Eliseu, que era o profeta de Deus. E os seus feitos, a ação que Deus tinha através deste profeta, era bem conhecida. E por isso mesmo ela relembra, dizendo, se Naamã estivesse juntamente com o profeta de Deus, certamente ele seria curado. E o verso 4 continua a dizer, Naamã contou ao rei o que a menina dissera. Sim, vai lá ver esse profeta, disse o rei. Escreverei uma carta de credencial para apresentares ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 600 quilos de prata, 6.000 moedas de ouro e 10 mudas de roupa. A carta para o rei de Israel dizia assim, o homem que é portador desta carta é meu súbdito Naamã. O que eu pretendo é que tratas de curar a sua lepra. Quando o rei de Israel leu a missiva, rasgou a roupa que trazia vestida e disse, este homem manda-me um leproso para que eu o cure. Sou eu Deus para dar vida ou matar? O que é que ele está a arranjar? É uma desculpa para invadir de novo o nosso país. Mas quando o profeta Eliseu soube do aperto em que o rei se encontrava, mandou-lhe uma mensagem. Por que é que estás tão perturbado? Manda Naamã vir ter comigo. Ele ficará a saber que há um verdadeiro profeta de Deus aqui na terra de Israel. Naamã chegou com os seus carros e cavalos à frente da casa de Eliseu. Este mandou-lhe um mensageiro que lhe disse para ir lavar-se 7 vezes no Rio Jordão e que ficaria sarado de qualquer vestígio da lepra. Este episódio aqui é bastante curioso. Primeiro vemos que este homem, um general de um exército poderoso, vai até Israel para falar com o rei de Israel para tratar de um assunto que é vital para ele. Iria conduzi-lo à morte se ele não tratasse da sua lepra. Mas o rei de Israel fica logo perturbado. Isto era um assunto de Estado e ele já não sabe como resolver, pois ele não é temente a Deus. No entanto, o profeta Eliseu tomou conhecimento de que essa situação estava a ocorrer. E então ele diz, esse general que venha ter comigo e nós tratamos do assunto. Então Naamã vai procurar o profeta. Ele talvez pensava que este profeta o iria receber com toda a pompa e circunstância, tanto que ele vai com uma grande comitiva, com ouro, prata, vestes, etc., uma grande pompa e circunstância, mas realmente Eliseu não se deixa impressionar com esse tipo de situação. E Eliseu não era um mercenário. Ele não vendia bênçãos às pessoas. Ele simplesmente permitia que a bênção de Deus corresse dele para aqueles que o procuravam. Isto deixa-nos aqui já algumas lições. Infelizmente, às vezes assistimos a situações de pessoas que falam, supostamente, em nome de Deus, com o intuito de receber alguma coisa em troca, benefícios materiais e etc. Mas essas pessoas não se percebem, não se dão conta que é Deus que fala através deles. Eles não dão conta que aquilo que eles estão a trazer para as pessoas, que é a bênção de Deus para as pessoas, é algo que Deus nos dá de uma forma gratuita. E aqui o profeta de Deus estava bem consciente disso. Ele não se deixou impressionar com a pompa e circunstância de Naamã pelo facto de ele ser um general famoso. Talvez ele pensou, agora eu vou-me tornar um profeta famoso, mas Eliseu não estava minimamente preocupado com isso. Tanto que chega ao ponto de dizer ao moço, olha, vai lá e diz a esse general o que é que ele deve fazer, que eu estou aqui demasiado ocupado. Não sabemos se Eliseu estava em oração ou se Eliseu estava a ler a palavra de Deus, mas certamente ele estaria demasiado ocupado para receber este Naamã. Não creio que Eliseu procurasse ser malcriado, de forma alguma, não acredito nisso. Certamente ele estaria a fazer algo que era muito vital. E como isto era um assunto relativamente simples para Deus resolver, ele disse ao moço, vai lá e diz a Naamã que ele deve fazer isto, isto e aquilo. Mas vejamos qual é a atitude deste general. Então, voltemos aqui ao texto, no capítulo 5, verso 11, diz assim, no entanto, Naamã, muito irritado, resolveu ir-se embora. Vejam bem, disse ele, eu sempre pensei que pelo menos ele viria, falaria comigo, poria as mãos sobre as partes leprosas, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, e eu ficaria curado. É muito curiosa esta atitude de Naamã. Se o profeta tivesse feito isto que ele estava à espera, provavelmente ele ficaria impressionado. Uau! Este Deus é realmente fantástico. Mas Deus age de uma forma simples. Deus baralhou ali a cabeça de Naamã de uma forma muito curiosa. Deus queria tratar de um problema mais grave do que a lepra que Naamã tinha. Deus queria tratar do orgulho deste general. E por isso ele age desta forma. Aliás, Deus é muito interessante na forma como ele age connosco. Comigo, pelo menos, eu penso consigo a mesma coisa. Deus muitas vezes baralha-nos as ideias. Ele age de uma maneira que nós nem pensávamos que era possível Deus agir. Por vezes nós estamos a orar numa determinada direção e Deus quer responder exatamente ao desejo do nosso coração. E às vezes as palavras não refletem aquilo que está no nosso íntimo. E Deus, como conhece o nosso coração, ele vai responder àquilo que está no nosso íntimo, no íntimo do nosso ser. E por isso às vezes vêm situações difíceis à nossa vida, porque Deus realmente quer responder ao íntimo do nosso coração. Algumas pessoas pedem às vezes, ó Senhor, dá-me paciência. O que a Bíblia diz quando alguém pede paciência é que Deus vai dar tribulação, porque a tribulação, diz o texto bíblico, produz a paciência. Então, às vezes Deus age de uma maneira que nós não esperamos. Deus age de uma forma que nós ficamos, enfim, com as ideias baralhadas. Como diz o texto bíblico, os caminhos de Deus são demasiadamente elevados em relação aos nossos. E é por isso mesmo que Deus muitas vezes nos deixa boquiabertos diante daquilo que Ele está para fazer. Aqui Naamã tinha um problema muito sério. E o problema dele era realmente o orgulho e não a lepra. E Deus diz que ele resiste aos orgulhosos, porém aos humildes ele dá graça. Ele queria tratar do orgulho de Naamã. Não queria simplesmente tratar da lepra. Queria ir um passo mais em frente. E por isso mesmo Naamã ficou irritadíssimo. E pensou, eu vou-me já embora, eu vou voltar para a minha terra. Eu estava à espera que Deus agisse de uma determinada maneira, mas Deus não agiu assim, então eu já não quero saber mais disto. Isso parece muitos cristãos. Achamos que Deus só vai agir se houver uma oração assim muito especial, uma imposição de mãos aqui ou ali, se houver um culto, então um culto assim muito especial. E às vezes esquecemos que Deus age de uma forma simples. Age como aqui, dizendo, olha, vai ao Rio Jordão, toma banho, lava-te 7 vezes e vais ver que ficas curado. Não houve imposição de mãos, não houve sequer a presença de Eliseu, não houve aquele, enfim, uma atitude assim muito, enfim, mística. Não, era uma coisa simples. Isto irritou profundamente a Naamã. Enfim, às vezes nós cristãos somos assim também. Ficamos irritados quando pensamos que, não, o culto tem que ser desta maneira, eu tenho que sentir a presença de Deus aqui ou ali. E às vezes esquecemos, como diz a palavra de Deus, que para Deus ouvir a nossa oração precisamos de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, ficar lá em silêncio. E ali naquele momento de silêncio, onde nós estamos sozinhos com Deus, Deus ouve a nossa oração. Deus quer acima de tudo que nós vivamos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus queria começar a trabalhar no coração de Naamã, assim como Ele quer trabalhar no seu coração. Talvez Deus vai fazer coisas na sua vida que contrariam a sua ideia do que é ter um relacionamento com Deus. Talvez Deus vai começar a fazer coisas na sua vida que contrariam a sua ideia do que é uma religião. Passa a olhar para a relação com Deus de uma forma simples. As coisas não são complicadas. Deus não quer grandes artefactos, Deus não quer grandes metodologias. Deus quer um relacionamento consigo. E esse relacionamento passa por nós reconhecermos o nosso pecado. Passa por nós olharmos para o sacrifício de Cristo na cruz e dizer: eu reconheço que é esse sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. Esta é a mensagem simples da palavra de Deus. E às vezes nós pensamos que seguir a Deus, ter um relacionamento com Deus, é algo muito complexo. Temos que ter uma certa ordem das coisas, temos que ter uma certa metodologia, temos que ter uma liturgia assim ou assado, temos que ter isto ou aquilo. Mas realmente o relacionamento com Deus passa pelo nosso reconhecimento do pecado e de o aceitarmos pela fé o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Quando nós fazemos essa oração de entrega nas mãos de Deus, um milagre acontece. Assim como iria acontecer com Naamã, caso ele entrasse nas águas do Rio Jordão. Mas vamos ver o que o texto bíblico diz. Será que ele vai agir, então, como o profeta orientou? Ou ele vai-se embora sem ser curado? Vejamos o texto bíblico. No verso 13 diz: mas os seus ajudantes tentaram fazê-lo reconsiderar. Se o profeta te tivesse pedido para fazer uma coisa muito difícil, não o terias feito? Então por que é que não fazes isto, que é lavar-te e ficares curado? Naamã sempre aceitou descer então às águas do Rio Jordão, mergulhou as 7 vezes, como Elias lhe tinha dito, e a sua carne ficou como a de um menino. Ele curou-se. É bom ter amigos assim como estes que aqui estão, que nos fazem refletir às vezes as coisas. Naamã era este homem bastante orgulhoso, estava pronto para ir embora. Mas, no entanto, estes amigos disseram: mas por que não? Já que estamos aqui, o Rio Jordão está aqui, por que não experimentar aquilo que o profeta disse? E o facto é que, ao fazê-lo, realmente Deus operou esse milagre. Deus queria mostrar a Naamã que o mais importante é a fé. Não é os métodos, não é a forma como nós imaginamos as coisas, não é o dinheiro, não é o facto de ele ter muito dinheiro que podia comprar os favores de Deus, mas era a atitude do seu coração, era a obediência à palavra de Deus. E realmente isso aconteceu, porque ele exerceu a sua fé, ele fez esse ato, ainda com pouca fé, mas fê-lo e Deus honrou e curou. Mas o texto no verso 15 ainda diz: voltou então mais a sua comitiva para ir falar de novo ao profeta. Puseram-se respeitosamente na sua frente e Naamã disse: agora sei que em todo o mundo não há um verdadeiro Deus senão em Israel. Peço-te que aceites estes presentes. Juro-te por Jeová, o meu Deus, que não os aceitarei, disse Eliseu. Naamã insistiu com ele para que os aceitasse, e ele sempre recusou firmemente. Vemos que Naamã teve este encontro com Deus realmente. Ele percebeu que Deus estava nesta ação. Porque, em primeiro lugar, Elias agiu de uma forma desinteressada. Não foi por causa dos bens que ele trouxe este favor à sua vida, este milagre à sua vida, mas foi porque realmente Deus queria abençoar a vida deste homem. E assim ele estava grato. Mas o texto ainda continua no verso 17 e diz: bem, disse Naamã, está certo, mas peço-te que me dês terra correspondente a 2 carregamentos de mula para levar comigo, porque daqui em diante nunca mais oferecerei sacrifícios a outro Deus senão ao Senhor. Contudo, que o Senhor me perdoe só isto. Quando o meu Senhor, o meu Rei, entrar no templo dos deuses de Rimon para o adorar e se apoiar no meu braço, que o Senhor me perdoe se eu também me inclinar. Podes ir em paz, disse Eliseu, e Naamã regressou à sua terra. Vemos que este episódio leva a Naamã a mudar de atitude. Ele percebe que Deus é realmente único. Não há outro Deus tão poderoso como o Deus de Israel. E era necessário agora mudar o seu comportamento, deixar de adorar os ídolos para passar a adorar o único Deus vivo e verdadeiro. E ele tem este ato de levar terra como símbolo daquilo que lhe aconteceu para a sua própria terra, como para o relembrar de que ele não deveria de adorar outros deuses. Mas, no entanto, diante desta atitude, vemos o que acontece ainda no verso 20. Mas Geazi, o ajudante de Eliseu, disse para consigo: o meu senhor não devia deixar este indivíduo partir sem ter ficado com alguns presentes. Quem há de ir atrás dele para ver se ainda apanha alguma coisa serei eu. E Geazi partiu atrás de Naamã. Quando este o viu aproximar-se, saltou do carro e foi ao encontro de Geazi. Alguma novidade? Perguntou-lhe. Não, vai tudo bem, respondeu Geazi. Apenas que o meu senhor me mandou vir ter contigo, porque chegaram dois moços, profetas, das terras de Efraim, e ele gostaria de lhes dar 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Tens aqui já 78 quilos, respondeu Naamã, e deu-lhes mais 2 fatos caros, e pôs o dinheiro em 2 sacos, mandou 2 servos seus que carregassem com os presentes na companhia de Geazi. No entanto, quando chegaram à colina onde vivia Eliseu, Geazi pegou no fardo dos presentes e mandou os servos embora. Depois escondeu o dinheiro na sua casa. Ao apresentar-se novamente na frente do seu senhor, Eliseu perguntou-lhe: de onde vem Geazi? De sítio nenhum, respondeu-lhe. Não estás a ver que o meu pensamento te acompanhou? Enquanto Naamã desceu do carro para vir ao teu encontro, seria esta situação própria para arranjares dinheiro, roupas, olivais, vinhas, cordeiros, bois ou servos? Visto que fizeste uma tal coisa, a lepra de Naamã ficará sobre ti e sobre os teus filhos, e sobre os teus descendentes para sempre. Geazi saiu dali leproso, com a pele branca como a neve. Estes textos aqui mostram realmente como Deus abomina este tipo de atitudes. Pessoas que procuram retirar benefícios pessoais daquilo que Deus tem-lhes dado. Deus tem dado ao seu povo dons. Deus tem dado ao seu povo talentos especiais. Infelizmente, muitas pessoas procuram tirar partido pessoal dessas situações. As consequências são terríveis, pois Deus não ama de forma alguma esse tipo de atitudes. Nós no próximo programa continuaremos a ver as lições que Deus tem para nós através das suas páginas. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.